vai contar um pouco da história de São Francisco, já que é uma exposição sobre os 800 anos da passagem de São Francisco de Assis. Conosco, na Paiquerê 91,7, para falar um pouco mais sobre isso, o Frei João Paulo, que está conosco aqui, da Ordem dos Capuchinhos. Frei, seja bem-vindo à Paiquerê, uma boa tarde, boa quinta-feira. Explica para a gente sobre esta exposição que será realizada em Londrina.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a você, rádio ouvinte da Rádio Paiquerê. Paz e bem. Então, nós estamos celebrando os 800 anos da morte, nós dizemos trânsito, né, de São Francisco de Assis. 800 anos que ele passou deste mundo para a eternidade. E é um evento importante para toda a igreja e para todo mundo, porque São Francisco é uma referência mundial. E para comemorar os 800 anos, nós, Freis Capuchinhos do Paraná e Santa Catarina, estamos promovendo uma exposição sobre São Francisco, que está percorrendo as cidades do sul do Brasil, do Paraná e Santa Catarina, onde os Freis Capuchinhos estão presentes.
Frei, nesta exposição, quais os itens que são colocados e qual a história é contada de São Francisco nestas imagens que são expostas?
Isso, são quadros que contêm imagens, obras de artes referente a São Francisco, que estão em várias igrejas ou outros locais que fala sobre São Francisco, né? Geralmente são obras de artes do século 14, 15, 16, e é um percurso, são 31 quadros ou painéis, onde nós vamos ter um percurso falando sobre a vida e o legado de São Francisco. É uma oportunidade para as pessoas conhecerem melhor a São Francisco.
Perfeito. Frei, quando a gente fala desta exposição, a gente fala aí da história, como o Frei colocou, ela é uma exposição itinerante, passa por outras cidades, faz um caminho para que muitas pessoas conheçam a vida de São Francisco de Assis e o legado dele. O Frei tem acompanhado como é a receptividade destas ações em outras cidades e como é a perspectiva a partir aqui da nossa de Londrina, né? Se as pessoas têm curiosidades, porque São Francisco de Assis tem uma história muito conhecida, mas ao mesmo tempo, cada vez que você se aprofunda um pouco mais sobre São Francisco de Assis, surgem novas curiosidades sobre isso, né?
Então, eu sou um dos idealizadores da exposição. E tenho acompanhado, sim, por onde ela tem passado, né? Ela já passou por Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Foz do Iguaçu, Capitão Leão das Marques. E por onde passa é um sucesso. É grande o público que busca visitar. E o testemunho que temos recebido desses lugares é que as pessoas não só estão ali para contemplar aquela obra que está ali diante dela, mas também que é um momento assim, espiritual, né? Muita gente acaba se alimentando desta espiritualidade franciscana por meio da vida, né, de São Francisco, que ali é contada. E é uma exposição também interativa, porque em cada painel nós temos um QR Code, onde nós temos uma música franciscana e um áudio contando o fato da vida de São Francisco a partir das primeiras biografias, aquelas biografias que foram escritas lá no século XIII.
Poxa, um documento histórico, né? Aliás, alguns, né, Frei? Para que a gente possa também fazer uma imersão e voltar um pouco nessa história, né? Quando a gente acompanha essas relações aí das outras cidades que tiveram a exposição, a gente percebe que muitas pessoas fazem uma espécie de imersão, né? Porque é isso, além de você assistir ali, ou observar a imagem, no caso, com a música, né? Com essa interação digital, você realmente volta no tempo e entra mais aí nesta profundidade da fé relacionada a São Francisco, né? É um clima todo envolvente, né?
É assim mesmo, Bruno. É assim mesmo, né? Muito envolvente, e para os amantes e admiradores de São Francisco, é o momento de aprofundar ainda mais, né? Nessa espiritualidade e no carisma.
Perfeito. Vamos falar então, Frei, conosco o Frei João Paulo, da Ordem dos Capuchinhos aqui em Londrina, falando sobre esta exposição sobre a vida, né, e sobre o legado de São Francisco de Assis, já que estamos nos seus 800 anos de morte de São Francisco, de passagem de São Francisco. Teremos início então nesta sexta-feira, é isso, né? Vamos passar os dias e horários e também o endereço aí da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Igapó, que está recebendo então esta exposição itinerante.
Isso, a abertura da exposição será amanhã às 19 horas. Local, Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Jardim Igapó, Rua Polônia 390. A exposição ficará até o dia 24 de maio. E para as pessoas visitarem, então, de terça a sexta-feira, das 19h30 às 21 horas, todos os sábados, das 8h30 da manhã às 19h30, e domingo, das 8h30 ao meio-dia, e das 4 da tarde às 19h30.
Perfeito. A visitação é gratuita, Frei?
Gratuito, gratuito.
Perfeito, perfeito. Frei, quero te agradecer por esse tempo com a gente aqui na Paiquerê 91,7, né? Em tempo para nós divulgarmos, e vamos continuar aqui, como é até o dia 24 de maio, é um bom tempo. Isso. Continuar chamando aqui as pessoas, inclusive há muitos fiéis que já conhecem a história e vão para ter uma profundidade na fé, mas há também muitas pessoas curiosas, né? Que pela primeira vez vão ter este encontro com a história de São Francisco de Assis. Vale a pena também comparecer à exposição, né?
Isso, esperamos, né, que todas as pessoas possam comparecer e prestigiar essa exposição e a vida de São Francisco, já que nós estamos vivenciando na igreja este ano especial de São Francisco, decretado pelo Papa Leão, que começou no dia 10 de janeiro e vai até 10 de janeiro de 2027.
Perfeito. Frei João Paulo conosco aqui na Paiquerê 91,7. Frei, muito obrigado. Vamos acompanhando aí. Esperamos também um grande movimento e de pessoas que contemplem aí a exposição. Obrigado. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Muito obrigado.
Tá aí para você um convite, então, você que ouve a Paiquerê 91,7, que tem uma proximidade com a religiosidade, ou então quer conhecer este grande personagem, né, histórico da Igreja Católica, além de santo de referência, né? O Frei João Paulo explica pra gente aqui, estará aberta a exposição a partir de amanhã, e todos os dias, então, com exceção às segundas, né, de terça a sexta, das 7 da noite às 9 horas, no sábado o dia todo, a partir das 8h30 da manhã até as 19h30. E aos domingos, também a partir das 8h30 da manhã, mas daí até o meio-dia, com intervalo, voltando às 4 da tarde até às 7h30 da noite, ali próximo do horário das celebrações, das missas também, né? E aí nós falamos que está no salão da paróquia Nossa Senhora Aparecida. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, e não o santuário, né? A paróquia é aqui na Zona Sul de Londrina, aqui no Jardim Igapó, quase ali na Avenida Inglaterra. A partir do momento que você sai da Duque de Caxias, né? Depois da rotatória, passando a Avenida Inglaterra, ali alguns quarteirões logo à esquerda, é a paróquia Nossa Senhora Aparecida. E ali, então, tem esta exposição, esta feira, inclusive interativa, né? Muito legal. Com o QR Code ali, para você conhecer um pouco mais da história, ouvir músicas, enfim. Uma reflexão sobre os 800 anos da morte de São Francisco de Assis, este santo tão simbólico, né, e também tão venerado na Igreja Católica, inclusive neste ano, né, um ano especial que foi decretado pelo Papa, o ano de São Francisco. Vamos lá, Nelsinho, de música, pode ser? Vamos tocar uma música pra gente passar um pouquinho no tempo? Aí sim, boa quinta-feira, daqui a pouquinho tem entrevista aqui na Paiquerê 91,7. Enquanto isso, a gente mata mais um pouquinho de saudades de nacionais por aqui. Vamos de Marina Lima. Thank you. Boa tarde para você, quinta-feira, seguindo por aqui, 2:01 da tarde, 27 graus a temperatura, a gente vai pro intervalo, rapidinho, boa tarde, Paiquerê, 91,7, volta já já, como eu comentei, para falarmos do vestibular da Universidade Estadual de Londrina, se dão desejado vestibular da UEL, saem as novas informações do vestibular 2027, e a gente fala mais sobre isso, já já.
Boa tarde, Paiquerê.
De domingo a sexta, na Paiquerê 91,7, às 21 horas, clássicas da noite.
E o que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Entupiu, Rotercano Desentupidora, 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
Paiquerê 91,7.
Londrina, chegou a hora de abraçar quem mais precisa. A Grande Londrina está chamando você para participar da campanha do Agasalho 2026. Leve agasalhos, cobertores e roupas de inverno em bom estado até qualquer terminal urbano ou na loja de créditos. Doações até 1º de junho. Espalhe solidariedade, doe calor. Campanha do Agasalho 2026. Uma realização da Grande Londrina. Com você.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7, e neste sábado eu preparei um programa muito especial em comemoração ao Dia das Mães. E a minha convidada é a Bárbara Siqueira, que tem uma história de vida muito desafiadora. Ela vai contar como foi viver o luto, a superação de tudo isso e como ela reconstruiu a vida dela com duas filhas muito pequenas. Não perca, sábado, 1 da tarde, eu te espero no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Te espero.
Oferecimento:
a melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Agora na Paiquerê 91,7, dicas de comportamento animal e adestramento para o seu cão. Papo de Focinho, com Adriana Faria e o adestrador Vitor Prado. Oferecimento Empório dos Animais, pé vermelho de coração.
Vitor, os cães de orelhas caídas, como Cocker, por exemplo, eles ouvem bem?
Oi, Adriana, tudo bem? Os cães, eles têm uma audição fantástica. Ainda que tenham orelhas caídas, né, eles conseguem ouvir muito bem. Porém, se eu comparar um cão de orelhas caídas com um cão de orelhas eretas, aí ele perde um pouquinho, né? As orelhas eretas mantêm o conduto auditivo ali aberto para a chegada dos sons. Sem contar que as orelhas eretas são bem mais móveis e podem se orientar na direção do som, aumentando a acuidade auditiva, né? Isso o cachorro de orelhas caídas perde um pouco. Agora, dizer que ele ouve pouco também não dá, não, tá? Outra coisa que eles perdem é um pouco da sua capacidade comunicativa, já que, assim como a cauda, né, a postura de orelhas significa muita coisa para os cães e comunica muito a respeito do seu estado emocional.
Precisando de uma loja completa com itens essenciais para o seu pet? Conte com o Empório dos Animais, um pet shop com uma variedade de produtos como rações, medicamentos, acessórios, banho e tosa e muito mais. Tem sempre um Empório pertinho de você. Contamos com 5 lojas em Londrina e 1 em Cambé. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp: 3338-1011. Empório dos Animais. Pé Vermelho de Coração.
Papo de Focinho, dicas de comportamento animal e adestramento para o seu cão. Todas as terças e quintas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, Paiqueira 91,7. Boa quinta-feira pra você, 7 de maio de 2026, 2 horas e 7 minutos agora, 27 graus a temperatura. Olha só, 27, 2 e 7, 7 de maio. Serginho, o que que isso quer dizer? Nada, né? Absolutamente nada. Mas eu sei que...
Vou jogar na Mega Sena, sei lá.
Ah, eu sei que você quer dizer alguma coisa. Afinal de contas, você está com uma missão 007, né? Aqui na nossa redação, no time de jornalismo da Paiqueira. Sérgio Ribeiro está com a missão de investigar o Arquivo Público de Londrina, especificamente o imóvel que abriga o Arquivo Público de Londrina, o prédio do antigo Clube da Costela. Conte-nos como está essa situação. Boa tarde.
Boa tarde. Primeiramente, que não existe o aluguel, segundo o secretário de Gestão Pública, o Sérgio William Becker. William Becker, segundo ele, o prédio hoje não tem aluguel, pertence ao município. Então, já entrou por aqui, acabei de receber a resposta que eu precisava.
Prédio próprio. É um prédio próprio. Um abraço pro secretário Sérgio Becker respondendo sobre o assunto.
Que estava cedido, foi cedido naquela ocasião, quando da criação do Clube da Costela, em 1994. E aí, a prefeitura cedeu aquele espaço, o terreno, o Clube da Costela. Quando acabou o período de Clube da Costela, esse prédio voltou, então, para o município. Bom,
então, peraí, o prédio sempre foi do município.
Sempre foi do município.
Houve uma parceria para que fosse realizado a época.
Ela realizou melhorias. Porque ali o endereço está pela rua Milton Gavetti, que é a rua de cima.
E ali, não o Castelo Branco.
E ali é o jardim, que nome que é aquele jardim? Vamos ver se você adivinha.
Ali? Não é universitário?
Não, aquele ali. Jardim Universidade. Jardim Universidade.
É.
E ali entra também com o Versalhes 1. Mas enfim, mas ali é o Jardim Universidade.
O bairro onde eu moro é Versalhes 1.
É a parte de cima, ali. E ali, na realidade, como a própria nota nos... Bom, só para o ouvinte, né, que está nos acompanhando entender, nós recebemos reclamações sobre o abandono, então, do Arquivo Municipal, localizado na rua Milton Gavetti, 266, aqui no Jardim Universidade, na zona oeste de Londrina. Local que é utilizado para o depósito de materiais, documentos importantes do município, né? Documentos esses históricos, inclusive alguns. E ali, na parte de baixo, para quem passa pela Avenida Castelo Branco, o local observa-se o abandono total, com janelas quebradas, sem uma estrutura, muita sujeira, inclusive bota sujeira nisso, né? Diante da situação, nós vamos conversar então com o secretário de Gestão Pública, o Sérgio William Becker, para saber quais providências estão sendo tomadas. Segundo ele, ali existem três pessoas que trabalham diariamente no arquivo municipal, na parte de cima da rua Milton Gavetti. Agora há pouco, o Bruno, nós conseguimos tirar essa dúvida, sanar essa dúvida, porque existem duas partes, né? Um terreno que termina, ele começa na Milton Gavetti 266, na parte de cima, e termina na Castelo Branco. E nós, quando passamos por ali, qualquer pessoa que passa, vê o abandono na Castelo Branco, né, Bruno? E eu não entendo por que de repente ninguém faz nada, né? Enfim, mas é outra coisa. Mas nós amanhã vamos debater isso no Pai Querer Rádio Opinião, porque é uma fala do secretário. O secretário então vai contar pra gente o que pode ser feito, primeiro momento que vai de emergência o que está sendo feito. Claro que também vai entrar a questão da Guarda Municipal. Tudo isso nós vamos discutir amanhã dentro do Pai Querer Rádio Opinião.
Muito bom. O JB tinha comentado, o JB Faria e eu no Rádio Opinião já há alguns dois dias, quando nós iniciamos essa conversa. Ele falou: Bruno, já que você mora por ali, como é que tá a situação? Eu digo: olha, sempre a Guarda Municipal passa por ali, isso é verdade. A gente vê, hora ou outra, a movimentação de uma viatura da Guarda e alguns agentes que circulam por ali com a lanterninha, dando uma olhada e tal. Qual foi a atenção chamada recentemente pelos moradores ali? Primeiro que a condição, com quem olha a vista daquele prédio a partir da Castelo Branco, percebe que ali está empoeirado, aquela porta não abre faz muito tempo, as janelas também não.
Hidros, né?
Estão,
quebrados.
Alguns estão quebrados, o mato está alto, e aí os moradores... Pô,
tem muito lixo lá,
isso,
viu?
Aqui está abandonado. Pois é, né? Acaba acumulando lixo também, ou quando chove, venta muito, acumula, enfim, né? Galhos e tal. E o pessoal fala: isso aqui está abandonado. Isso aqui está abandonado, e começaram a fazer esse questionamento. Nós conseguimos o levantamento de que em 2016, há 10 anos atrás, a prefeitura contratou uma empresa de consultoria para fazer a gestão documental e a modernização do arquivo público. A partir daí, os papéis foram levados para lá, para esse prédio, que aqui você esclarece, já era da prefeitura e estava então vazio, porque já tinha cerrado a atividade do Clube da Costela. Esse prédio tem a frente pela Castela, mais à frente da rua Milton Gavetti, né? No caso, não dá para saber se é a fronda ou se é a frente, mas enfim, o portão do Milton Gavetti é um escritório. E ali que trabalham, então, alguns profissionais da secretaria.
Porque quando você passa pela Castelo Branco, você fala, não trabalha ninguém ali, não. Ah, quando, por exemplo, se você não tivesse observado isso, ou mostrou agora aí no computador, eu falei, o secretário está viajando na maionese, entre aspas, eu vou usar essa gíria aqui. Porque não existe ninguém ali. E na realidade tem na parte de cima.
É,
né?
Então são.
Agora, por que ninguém faz nada na parte de baixo?
Poxa, acho que ninguém nunca vai lá, viu, nessa gente? Só joga um papel lá, deixa guardado.
É, um dos pontos.
Só para complementar sobre documentação. Esse arquivo, boa parte deve estar digitalizado, né, organizado, mas é arquivo público, né? Ali tem documentos importantíssimos sobre a cidade, né? Ou uma chuva, ou uma infiltração, ou um incêndio.
Uma pessoa passa, foi o questionamento que fiz a ele. É, uma pessoa passa, pega ali um molotov, joga lá dentro a garrafa com álcool, pronto, acabou.
Acabou o arquivo de Londrina.
Ah, exatamente. E nós estamos agora num período de seca. Nós vamos entrar agora num período de seca, entendeu? Então, daqui passa um maluco lá, joga. Ele falou que para evitar esse tipo de coisa, a contenção vai ser feita. E tudo isso sobre essa contenção amanhã dentro do Pai Querer Rádio Opinião.
Muito bem, Sérgio Ribeiro. Estamos no processo investigativo. Serginho é o nosso 007 por aqui, para ir atrás do Arquivo Público de Londrina. Depois eu quero saber uma outra coisa, viu, Serginho? E o Clube da Costela? Porque a gente falou do Clube da Costela aqui, ele... Existe ainda o Clube da Costela?
Não. Infelizmente, né? O Clube da Costela deixou de existir. Um clube que foi criado em 1994. Oito amigos saíram daqui e foram pro Ferramula, em Apucarana. Ferramula, para quem não conhece, é uma espécie de Senhor Janone, Gelobel. Uhum. Vamos comparar assim. E lá, servia a Costela, eles acharam interessante, faziam parte do clube alemão, que é a Arel, né? Ali da associação. E aí, ali juntaram em 21 amigos... Os 21 resolveram montar o Clube da Costela e foram se juntando. Porém, algumas diretrizes foram, na época, divididas ali, ó, tal isso, e proibido a entrada de mulheres com menos de 90 anos. Acima de 90 anos, elas podem entrar aqui acompanhadas dos pais. E aí, essa era uma das regras principais. Mas já nos anos 2014, 2015, antes de fechar, e aí entra, pra quem tem uma mente, fazia piadinha, né? Antes de terminar, foi liberada a presença de mulheres. Aí o sino era tocado. Toda vez que entrava uma mulher ali, o sino
avisar,
tocava.
Atenção, homens, vêm as mulheres por aí.
Um gômetro também, sei lá. Algumas vezes que eu fui.
Folclore.
E a partir do momento aí, passado com o tempo, algumas pessoas ligadas ao Clube da Costela, que filantrópico, né? Que ajudava muita gente
então,
com essa passagem.
O clube existiu inclusive pra isso, né? Pra Costeladas isso que arrecadavam aí.
Pra ajudar o
presidente.
Acho que, pra ser sincero, o Clube da Costela, salvo engano, foi um dos primeiros grupos filantrópicos que passou a ajudar o Hospital do Câncer, aqui em Londrina. E aí, com o tempo, a desgaste, as pessoas foram, né, se dividindo, alguns mudando. E acabou que no final terminou, infelizmente, foi quando 2016.
Eu também tenho boas saudades, viu?
Eu também tenho boas saudades.
Não lembro da época. Eu fui em poucas atividades com meu pai, mas lembro que era uma ação muito importante, forte. E era ali, nesse local, nesse prédio ali, boa parte da realização.
E eu me lembro que juntava, assim, às vezes pegava um pessoal de rádio, nosso pessoal da rádio, né? E para divulgar quando tinha uma ação muito grande. E a galera ali, as pessoas, os organizadores, tinham uma mesinha específica. Talvez uma dessas também deve ter ido lá com seu pai, que era uma mesinha específica para a imprensa.
Sim,
lá também.
Exato. Que era bacana, todo mundo junto, porque a pessoa tinha um espacinho legal. VIP lá, a galera da bacana, imprensa. Que legal. Bacana. Boas histórias. Serginho, amanhã a gente acompanha mais sobre o Arquivo Público de Londrina.
Vamos falar, com certeza.
Valeu. Boa quinta-feira para você que está nos acompanhando aqui na Paiqueria 91,7. Nesta quinta-feira, vamos à nossa entrevista de hoje, que é um bom papo aqui com o Sérgio Ribeiro, mas teremos um melhor papo ainda com a professora que está aqui conosco para falar sobre o vestibular da Universidade Estadual de Londrina. E a gente vai falar sobre a Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL. Como a gente já trouxe por aqui, nós teremos vestibular esse ano, já foram divulgadas as ações do vestibular para 2027, as datas dia 18 de outubro e dia 19 de outubro, sendo que no dia 18, domingo, a prova de conhecimentos gerais e no dia 19, segunda-feira, a prova de conhecimentos específicos. Professora Sandra Regina de Oliveira Garcia está conosco na Paiquerê 91,7, coordenadora da COPES. Professora, seja bem-vinda mais uma vez à Paiquerê, boa tarde.
Boa tarde, Bruno, é sempre muito bom estar aqui com vocês.
Ah,
Boa tarde, professor.
Boa tarde, Bruno. É sempre muito bom estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto tão importante para Londrina.
Mais um ano que nós teremos o tão tradicional, né, e cobiçado vestibular da Universidade Estadual de Londrina. Aqui nós já temos as datas, como eu acabei de dizer. Vamos começar, então, pensando exatamente sobre esse ponto, sobre as datas, né? Todo ano eu sei que são analisados ali vestibulares de outras instituições, né, outros eventos grandes. E este ano é um ano eleitoral. Influenciou também na data do vestibular?
Influenciou, porque, como você acabou de falar, nós temos duas datas em outubro que são destinadas à eleição, né? E temos depois em novembro dois domingos que é onde tem a prova do Enem. Então, esse a gente já fica bastante limitado. E por conta de ter voltado, né, o calendário da UEL, né, ter voltado depois da pandemia, né, acho que o ano passado foi o primeiro ano que a gente conseguiu retornar depois de 5 anos, né, então nós temos que antecipar para que a gente possa soltar o resultado ainda em 2026, né, do vestibular 2027, para que os estudantes estejam em sala já no final de, provavelmente final de fevereiro, início de março, né. Então, e também a gente faz uma discussão com as outras universidades, tanto do Paraná, e também olhando para as universidades paulistas, né, que são mais próximas aqui do Paraná, para que a gente não tenha coincidência de data. Então, a gente procura já há algum tempo não coincidir a prova, principalmente com a Federal do Paraná, com a UEM, né, que são duas universidades onde nós sabemos que muitos estudantes da região de Londrina e também de outros estados, né, acabam procurando também. Então, é uma ginástica, né, que a gente faz, é um jogo, né, um quebra-cabeça para que a gente consiga ter uma data. É um pouco cedo? Pode ser que alguns entendam que outubro é um pouco cedo. Mas nós retornamos, na verdade, ao calendário que a gente já tinha antes da pandemia, que sempre ocorreu, né, a primeira fase do vestibular em outubro. Então, não causa tanto espanto, né? O ano passado a gente já fez em outubro, só que foi na última semana, e agora a gente teve que trazer uma semana antes por conta da eleição.
Mais um ano em fase única, né, professora? Tem muita diferença para a organização, para a COPES, fazer em fase única o vestibular?
Tem bastante, né? Porque nós dependemos na logística toda, né, de um vestibular com mais de 20 mil candidatos, nós dependemos de espaços que não são só da UEL. Na UEL a gente consegue colocar, porque nem todos os espaços da UEL estão disponíveis para que a gente possa fazer o vestibular, né, os laboratórios. Então, nós conseguimos colocar em torno de 7 mil candidatos na universidade para fazer o vestibular. Todo o restante, a gente tem que procurar outros espaços, né? Então, para a gente... E na segunda-feira sempre é um dia mais difícil. Então, domingo é tranquilo, né? Mas a segunda-feira é mais difícil. A gente depende daí de algumas instituições públicas. Na grande maioria são instituições públicas, né? As outras universidades públicas, o TFPR, o Instituto Federal, aqui em Londrina, e também instituições privadas, né? Então, é uma logística que toma bastante tempo e depende da cedência desses espaços para que a gente possa colocar mais de 15 mil estudantes, né, em outros locais.
E aí tem todo o aparato de segurança, a própria logística de provas, enfim, o esquema das entradas dos locais, dá um trabalho também fazer em outros locais, né?
Não, é um trabalho bem grande, porque a gente depende de todos esses espaços disponíveis. Alguns lugares nós não temos nem em Londrina nenhum lugar que a gente possa colocar o mesmo número de candidatos que a gente coloca na UEL. Quer dizer, nenhuma outra instituição, a gente consegue colocar 7 mil candidatos. Então,
até porque se tivéssemos duas do tamanho da UEL, resolveria o problema, né?
Resolveria o problema. Como nós não temos, então, assim, ela acaba tendo mais de 30 locais de prova, né? Então, isso a gente depende de distribuir fiscais, coordenadores locais, também o contato com a própria Comurb, com a pessoa de trânsito, COPEL, SANEPAR, porque tudo no dia tem que funcionar direito. Quer dizer, se numa escola falta água, isso é um grande problema para a gente, né? Então, tudo isso tem que ser muito articulado e integrado, não só internamente na universidade, mas externamente também, para que tudo dê certo e a gente não tenha nenhuma ocorrência que possa atrapalhar a prova dos estudantes.
Isso tudo é muito antes, né, professora? Como é que é o calendário? Porque quando o aluno, já bem antes da prova, recebe o seu cartão do candidato, tem o local, a sala específica. Então, para organizar todo esse ensalamento, exige previamente um calendário bem mais distante do dia da prova.
Na verdade, quando a gente termina o vestibular, a gente já inicia o outro, né? A gente inicia já com o processo, agora foi, a gente teve início já da elaboração da prova. A nossa prova, ela é uma prova interdisciplinar, então ela não é feita individualmente pelo professor, né? Pelos grupos de professores. Nós temos um grupo de professores, de dois professores por disciplina, e esses professores, eles se encontram semanalmente para a elaboração da prova. Então, ela não é uma prova feita individualmente, que o professor de determinada matéria, ele apresenta as questões. Né? Por isso que nós caminhamos para esse processo de interdisciplinaridade. Então, ela já começou em março, na verdade, todo o trabalho. A gente tem as inscrições que começam agora em 1º de julho e vai até o dia 10 de agosto. Então, nós dependemos da inscrição para a gente poder realizar a logística. Né? Então, o tempo acaba sendo curto entre o processo de inscrição e o início, né, das provas, que daí a gente faz um calendário do final para o começo, né, para que a gente possa dar conta a partir do número de candidatos que são inscritos.
É a partir de 10 de agosto, então, que haverá as divisões, o número de salas, de espaços nos lugares que não são a universidade, e aí faz toda a divisão. Tem aí de 10 de agosto até o dia da primeira prova, que é 6 de setembro.
É, dia 6 de setembro a gente faz tudo internamente na universidade, porque é o curso de, na verdade, a prova que a gente chama de PHE, que é a prova de habilidades específicas, e são 5 cursos, então dá em torno de um pouco mais de 1.500 candidatos, então isso a gente consegue alocar na universidade, até porque tem carteiras especiais, porque a prova desses 4 cursos ela é uma prova que tem desenho, né, arquitetura e urbanismo, artes visuais, design gráfico e moda, e o curso de música, que é um diferente, né, em relação aos outros, né? Então, isso a gente consegue fazer na própria universidade. Agora, para o dia 18, entre 10 de agosto até o dia 5 de outubro, nós temos que estar com tudo já mapeado, os estudantes já ensalados, para que a gente possa, então, ter, né, o dia do vestibular com tranquilidade. E também um outro fator que nos acaba a logística também tendo, né, que ter um tempo para poder se organizar, são alunos que pedem atendimento especial, né? Às vezes nós temos alunos cadeirantes, esse ano nós tivemos em torno de 600 alunos que pediram atendimento especial. É muita coisa, porque são salas individuais, algumas vezes, às vezes é sala para cadeirante, ledor para fazer leitura da prova. Então, né, dependendo da necessidade, né, o estudante, no momento da inscrição, ele tem que já dizer qual é a sua necessidade e apresentar a comprovação para que ele possa ser atendido.
Professora, eu quero falar sobre a realização das provas e também mais detalhes sobre algumas outras atividades, mas ainda nesta questão da logística, para a gente encerrar esse assunto, já teve alguma relação, a professora está quase 10 anos ali na coordenação da COP, teve alguma situação ou embaraçosa ou muito curiosa relacionada à logística, sem contar a perda de horário, porque a nossa manchete do outro dia é quem fica no portão. Brincadeiras à parte, nós temos aí as pessoas que conflitam com o horário de fechamento, mas além disso, sempre correu tudo na perfeita ordem ou teve alguma situação inusitada com essa relação de logística?
Não, a relação logística tem sido bastante tranquilo, né? Que é, né, o pessoal, né, que trabalha com isso na universidade tem uma experiência já muito grande, né, em relação a isso, então sempre com tranquilidade. É claro que no dia tem aquele aluno que perdeu, não sabe onde ele está, não viu o cartão de identificação, daí sai correndo numa busca, né, desenfreada para poder descobrir onde ele vai fazer a prova, perder documento na própria universidade, eles perdem antes de chegar na sala.
A gente,
né,
que se perde dentro da UEL, é muito fácil isso, né? Quem vem de fora não conhece muito.
A gente sempre pede, né, que venham antes, que venham conhecer a universidade, os espaços, né, para que cheguem com... E a gente também pede que chegue com uma hora de antecedência, né? Para que tenha tranquilidade, porque é muito ruim você chegar para fazer uma prova, né, esbaforido, em cima da hora, tentando achar o local, né, onde você vai fazer a prova. Mas tem transcorrido com bastante tranquilidade. Nós temos também, né, um trabalho bem importante, que é em relação à segurança do processo, né? Os coordenadores locais são bem treinados, os seguranças, para que a gente não tenha nenhum imprevisto, né, em relação ao que possa acontecer no dia da prova.
A COPES tem uma trajetória importante na aplicação de processos seletivos, né? E eu já tive alguns que fiz, inclusive, pela COPES. No meu concurso da UEL, inclusive, né, quando eu fui aprovado, e também vestibular. essa questão da segurança é importante e ela é muito transparente também, né? O envelope de provas ele é aberto ali na frente dos candidatos, os fiscais também têm um processo rigoroso de acompanhamento, né? De como eles são orientados a lidar com o candidato no dia da prova, no tempo que vai ao banheiro, quando volta, enfim, tudo isso, né?
É, isso é muito importante porque dá credibilidade, né, ao processo, né? Acho que tanto no vestibular como em outros processos seletivos que a gente realiza, a gente sempre trata isso com muita preocupação e com muita responsabilidade para que nada aconteça, que coloque em risco, né, um processo seletivo dessa magnitude, né? Então, é um trabalho de uma equipe, né, que vem já há anos fazendo na universidade e nunca tivemos nenhum... A gente, é lógico que acontecem algumas coisas, né, que a gente tem um pouco de preocupação, mas nunca teve nenhum problema efetivo, se efetivou, assim, alguma questão mais grave.
Perfeito. 2h27, vou precisar ir para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai conversar sobre a aplicação ou desde a construção das provas, que a professora já falou um pouco por aqui, da aplicação dos dias de diferentes provas, né? Temos as provas de habilidade, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e sobre os cursos agora que trocam, né? Fisioterapia, design gráfico também, um entra na categoria dos cursos que fazem a avaliação aplicada no segundo dia de provas, outro sai, enfim. Mais detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo, sobre o vestibular da UEL 2027.
Boa tarde, pai.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9h30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Hora pra obra, hora pra obra, Max.
E você não pode perder os últimos dias da Feira de Pisos, Louças e Metais da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Piso retificado 90 por 90, só R$29,90 o metro quadrado. Assento sanitário convencional Soft Slim, só R$49,90. Kit gabinete para banheiro, 63 centímetros, só R$209,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
Dia das Mães é na Panvel Farmácias. Venha visitar e aproveite os presentes cheios de carinho. São kits exclusivos com sabonetes, velas aromatizantes, hidratantes e muito mais. Tudo com a qualidade que só a Panvel tem e com preços que cabem na sua rotina. Porque presentear também é cuidar. E na Panvel tem presentes para quem transforma amor em rotina. Aproveite nas lojas, no site e no app. Panvel, a rotina que faz bem.
Panvel. Paiquerê 91,7.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina. Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis, 964. Londrina Grill.
Paiquerê 91,7.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Quando o assunto é conquistar novas oportunidades, você não precisa esperar. Com o método Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Um método exclusivo, que valoriza o seu tempo e entrega resultado de verdade. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria, 317. Fone 3351-4144.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a Universidade Estadual de Londrina, vestibular 2027. contratação de professores, manutenção do campus, integração com a comunidade e a possibilidade de novos investimentos na UEL, que caminha para os 56 anos de fundação. Presenças da reitora eleita, Andréia Nami Colado Simão, e seu vice-reitor, Miguel Belinati Piscirillo. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Boa quinta-feira para você, 2h32, estamos de volta no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7, conosco a professora Sandra Regina, coordenadora da COPES, Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, e como a gente inclusive falou aqui no nosso primeiro bloco, já há bastante tempo, né? 8 anos, professora,
à frente da COPES. 8 anos, encerrando agora minha...
Vai aposentar, professora?
Vou aposentar.
Mas já, pouco tempo de UEL, quanto tempo de universidade?
39 anos 39. De professora, fora o tempo de estudante, né? Então, passa dos 40 anos que eu estou na UEL.
Antes da COPES, a professora estava na pedagogia.
Na pedagogia, sou professora do Departamento de Educação.
Olha só, e aí agora na COPES, 8 anos. Deu para ver boas atividades de provas e concursos ali, professora, bastante, né?
É, bastante concursos grandes, concursos menores, né? E o vestibular, né, que foi mudando, né, foi se adequando, né? Também, né, as mudanças que foram necessárias em relação à educação básica, né? Então, a gente também teve que ir fazendo mudanças nesse processo.
Nossa, professora, e falando em mudanças, nos últimos 8 anos foram muitas. O próprio formato do vestibular, né? Foi se alterando as fases. O ensino, né? A gente teve a mudança do ensino médio. E isso também reflete na construção das atividades, das provas, do vestibular, enfim. É bem diferente do primeiro que a professora fez 8 anos atrás.
A essência dele não, né? Porque o vestibular da UEL, ele já é conhecido e tem a característica de ser uma avaliação que extrapola a questão da decoreba, né? Ele é uma prova que faz com que o estudante leia, né? E saiba interpretar, né? E também o diálogo entre as disciplinas, né? Então, acho que isso é uma característica forte, isso não se perdeu, isso ele permanece e é necessário, porque é dessa forma que a UEL vem construindo, né, a sua proposta de avaliação, já que nós não temos vaga para todos os estudantes, o vestibular ele existe por isso, né? Nós não temos vagas para todos, então temos que fazer um processo de seleção para que as vagas sejam preenchidas, né? Um dia que a gente puder ter para todos, nós não precisaríamos nem ter vestibular.
Oh, que maravilha, seria, né? Que bom seria. E sobre a construção das provas, a professora já falou há pouco, os professores relativos às disciplinas se reúnem, então, meses antes e vão construindo junto ali mais de um professor da mesma disciplina, é isso?
É, sempre são 2 professores por disciplina, são professores da universidade, né? Que já vem trabalhando, em alguns momentos também a gente vai mudando um pouco de acordo, né, com as mudanças que vão ocorrendo, mas são professores que trabalham coletivamente, então são em torno de mais de 20 professores que se encontram semanalmente, né, na elaboração da prova. Primeiro eles definem qual o tema da prova, nossa prova é temática, né? A partir do tema, então, eles começam a elaboração das questões. Então, a gente começa em março para terminar em julho, final de julho, começo de agosto, a prova ela já tem que estar pronta, né, para que a gente comece o outro processo, que é da própria logística de impressão. Tudo ocorre dentro da universidade, dentro da COPES. A COPES, ela faz a prova lá dentro e os professores, né, têm anonimato e a própria impressão da prova é feita dentro da COPES, ela é colocada em envelopes, né, que são lacrados e tudo disso depois só sai nos malotes no dia da prova, né, que daí entra a parte da logística, distribuição disso tudo, mas é tudo feito internamente dentro da COPES, não sai em momento algum, a prova sai de dentro, nem os professores que elaboram levam qualquer tipo de questão para fazer em casa, tudo tem que ser feito lá dentro, né? É bem interessante o processo.
E por isso que nunca teve nenhum caso de vazamento de respostas ou de prova, nada?
Não, nunca teve. Isso é uma segurança que a gente tem bem grande, no sentido de que não sai. A gente tem total, absoluta certeza de que a prova da universidade, ela não vaza de forma alguma. Que é tudo feito internamente. Ela não sai para ir para a gráfica, ela não sai para ir para nenhum outro lugar. Tudo lá, e as pessoas que são de extrema confiança, né, que já trabalham lá há muito tempo, é que têm acesso a essa prova.
Interno, sigiloso e seguro, principalmente, né?
Nem eu tenho acesso à prova. Eu fico sabendo da prova, eu leio a prova no momento às 2:01, quando abre os envelopes, é que eu vejo a prova, sei qual é o tema da redação, qual foi o tema. Isso tudo fica com a coordenação pedagógica da COPES, né? A coordenação pedagógica e os professores.
Olha só, falando em redação, nós tivemos o ano passado a importância de se viver os próprios sonhos. E a universidade tem esse exercício todo ano também, de trazer um tema que leve não só a parte técnica da redação ser avaliada, mas também a parte de interpretação e de criação deste material. A gente, esse ano, vai por esse caminho também.
Sempre, né? A UELS traz questões importantes para a sociedade, né? Acho que ela sempre faz uma reflexão, pede, né, que o aluno faça essa reflexão sobre temas que são importantes, né? Esse tema do ano passado, ele é mais do que o próprio sonho do estudante, né? Ele está dentro de um contexto social muito maior, né? E a gente vem tratando a questão ambiental, a questão da mulher, quer dizer, são vários temas que vêm sendo tratados, as guerras também já foram tratadas, né? Então, são temas que a gente sempre está propondo nessa perspectiva de fazer análise, né? Da escrita desse aluno, né? Do desenvolvimento dele, né? Dos critérios que são da redação, mas também que ele se coloque enquanto sujeito social. Acho que isso é muito importante, e essa é uma característica da universidade, né? Fazer com que esse estudante seja um ser pensante, né? É que ele tem autonomia intelectual. Então, acho que isso ele tem que trazer da educação básica, mas isso é reforçado daí no processo de formação dele no curso de graduação.
Professora, nós falamos do primeiro dia da prova de habilidades, alguns cursos, né, que, como o nome já diz, requer aí que o aluno tenha uma certa habilidade para passar para o segundo momento, que é o geral, né?
Sim.
Os que já ficam neste primeiro momento optam pela segunda, vão para a segunda opção de curso, e aí fazem as provas, então, hoje, esse ano, no dia 18, a prova de conhecimentos gerais. Nesta prova de conhecimentos gerais, é uma repassada do ensino médio? São as atividades que os alunos viram recentemente no ensino médio, ou que aprenderam aí nos cursinhos?
Na verdade, é um recorte, né, do conhecimento que ele traz da educação básica e especificamente do ensino médio. Mas é um recorte, não dá para a gente tem, na verdade, no manual do candidato, tem todos os conteúdos que são os conteúdos que o aluno teria que ter trazido já da sua formação na educação básica. Então, mas reforçando, é um recorte, a gente não vai tratar de todos, né? Então, a cada ano a gente procura trazer questões novas, não repetir, né? Quer dizer, as questões, elas não são repetidas porque elas são feitas anualmente, então ela não é um banco de itens, né? Ela é elaborada a cada ano. E trazendo outras questões, né, que são importantes na formação desse estudante. Então, o grupo procura trazer questões que sejam mais inéditas, né, em relação ao conteúdo da educação básica. Mas sempre lembrando, não dá conta de tratar de todo o conhecimento do ensino médio.
Muito bem. E aí, para o segundo dia destas provas, o primeiro dia de conhecimentos gerais, no segundo dia, ou se for contar o vestibular todo, é no terceiro, mas enfim, no segundo dia próximo ali, será no dia 19, segunda-feira, conhecimentos específicos. Se nós fôssemos ilustrar, a professora falou, não dá para colocar todo mundo na UEL, né? Como tem que ter o processo seletivo. Mas há alguns cursos que tem que ter um segundo momento para funilar ainda mais essa seleção dos candidatos.
Nós fizemos a opção, nós nos últimos anos fizemos uma grande avaliação do vestibular, chamando estudantes que participaram, né, dos processos seletivos, professores da educação básica, da rede pública, da rede privada, professores da universidade, para a gente fazer essa leitura do que, como é que estava o vestibular, né? Fizemos algumas alterações e no ano passado nós fizemos essa adequação, que foi então a gente trazer para o segundo dia, que é a prova discursiva, Apenas os cursos com mais de 10 candidatos por vaga, a média dos últimos 3 anos, né? Para que a gente pudesse ter, os estudantes, ter mais uma oportunidade de poder mostrar o seu conhecimento numa prova daí discursiva. É interessante que na avaliação que nós fizemos, os estudantes gostam muito da prova discursiva. E para mim foi uma surpresa, porque eles entendem que a prova objetiva é certo ou errado, ou acertou ou errou. Na prova discursiva, não, né? Na prova discursiva, tudo que ele fizer vai ser analisado e vai ser avaliado. Então, não é 8 ou 80. Então, isso dá uma possibilidade do desempate, né? Porque uma prova objetiva, ela pode ter um empate e você ter que ir para alguns critérios que chega no final e é a pessoa com maior idade, né? Então, a prova discursiva, ela tem esse objetivo, né? De fazer com que o estudante, ele tenha um pouco mais de possibilidade de mostrar o conhecimento dele, né? Na defesa que ele está fazendo de uma vaga, né? Principalmente nesses cursos que acabam sendo mais concorridos.
Sim, e como não é uma lista fixa, esse ano nós temos uma troca, né? Como é feita essa relação candidato-vaga, acima de 10, esse ano sai dessa lista o curso de design e moda, que até o ano passado esteve entre os 12, e agora entra fisioterapia, que passa a ter, então, um número superior a 10 nessa relação de candidato-vaga.
Isso, o curso de fisioterapia, no último ano, ele teve um número mais elevado de candidatos, e na soma dos 3 anos... ele passa a ter mais de 10 candidatos por vaga, então ele entra, e design gráfico teve uma queda, então ele saiu dessa lista, né? São 12, mas poderiam ser 13, 14, depende então dessa média que a gente faz dos 3 últimos anos. Então, o pessoal de fisioterapia tem que ficar atento que terão a prova do segundo dia, a prova discursiva.
E, professor, uma curiosidade que até já chegou pra gente aqui de ouvintes, por que ela é feita no dia 18, domingo, e 19, segunda, e não no dia 17, sábado e domingo?
Existe uma lei estadual que proíbe, né, a realização de concursos e processos seletivos no sábado, por conta da religião. Então, nenhuma universidade aqui das públicas, ela pode realizar o vestibular no sábado. Seria muito melhor para a gente, porque os espaços estariam mais disponíveis, mas nós não podemos realizar os sábados.
Muito bem, consequentemente, então, ele ocupa 2 dias, sendo domingo e segunda-feira, né? E nós temos ali, no segundo dia, né, algumas disciplinas que são indicadas pelo colegiado dos cursos que ocupam esses 12, né, que vão para o segundo dia. Mas tem uma terceira questão, que ela é igual para todos, que é de sociologia. Por que a disciplina de sociologia?
Então, também, quando a gente fez a avaliação do vestibular, nós também chegamos à conclusão da sociologia, porque nós estamos vivendo, né, momentos na sociedade onde a gente tem desvirtuado muitos valores, né, e o próprio conhecimento das pessoas, dos estudantes, principalmente em relação às questões que envolvem todos nós na sociedade, né? Então, a sociologia, ela traz essa reflexão sobre pontos que são importantes na sociedade, né? Então, a gente entendeu, como a universidade já vem trabalhando isso na redação, a gente até as pessoas falam, a universidade, ela trata muito de questões, né? É verdade, acho que são questões importantes que nós temos de reflexão mesmo, né? A universidade, ela é um espaço onde nós, né? Eu fui estudante da UEL, né? Meu filho foi, meu marido foi estudante da UEL também. Quer dizer, a universidade, ela não é só de Londrina, mas ela tem um peso muito grande para Londrina e região, né? Então, ela tem esse papel também, a universidade, né? De fazer com que os estudantes tenham autonomia crítica, né? Autonomia não é querer impor uma visão de mundo. Não, muito pelo contrário, né? É fazer com que as pessoas pensem, né? Que elas reflitam. A sociologia, ela possibilita isso. Poderia ser filosofia também, né? Mas a escolha da sociologia foi por essa questão, de fazer uma reflexão. Porque nós temos também o processo de indução na educação básica. Quando a universidade propõe que seja sociologia, a gente está dizendo para a educação básica, olha, fique atento que é importante essa discussão na formação dos estudantes na educação básica, né? Tanto é que os cursinhos correram, né? Talvez não tivessem tanta sociologia em alguns cursos, né? Correram para se colocar e ter esse trabalho, né? De formação dos jovens nessa perspectiva.
E esse é o espaço da universidade mesmo, né? A criação ou desenvolvimento do saber, da pesquisa, do ensino, envolve todo o conhecimento social de cada cidadão, né? O que você tem como percepção do espaço em que você habita, né?
É importante, né? Porque são diversos profissionais que vão ser formados, de diversas áreas, né? E a gente tem sempre que lembrar que a nossa profissão, ela tem que servir a alguma coisa, né? Ela tem que servir a sociedade. E, portanto, a gente tem que entender o que, que é que está acontecendo com a sociedade, qual é o caminho que a gente quer para essa sociedade.
Perfeito. Professora Sandra Regina conosco, coordenadora da COPES, Coordenadoria de Processo Seletivo da Universidade Estadual de Londrina, divulgando aqui o vestibular 2027. Quando é que a gente fica sabendo o tema, professora, da redação?
No dia.
Só no dia, só na hora.
2:01 eu consigo falar para você qual é o tema da redação.
Perfeito. Então vamos acompanhar juntos aqui. Professora, acho que vale a pena nesses nossos últimos minutos, pela autoridade de realização, né, do vestibular, que é a professora, reafirmar o convite aos jovens e aos que são jovens já há bastante tempo também, porque o vestibular é para muitas pessoas, para todas as pessoas, além do convite de se aproximar da UEL através do vestibular, também fortalecer a credibilidade que esse processo seletivo tem, né, que é tão importante.
É muito importante que a gente continue com essa credibilidade, né? Então, por isso que a gente tem muita atenção, muita responsabilidade de toda a equipe para que ele aconteça, né? Então, nós teremos o vestibular, que vai ser a inscrição de 1º de julho a 10 de agosto. Agora, já em maio, a partir do dia 15, nós ainda não estamos com o edital, vai ser aprovado, mas a partir do dia 15, todos fiquem atentos, porque começa a isenção, né, da inscrição do vestibular. Nós ainda não temos o valor, ele vai passar pelo Conselho de Administração, o orçamento do vestibular, mas que a isenção ela já vai começar agora no mês de maio. Então, estudantes que fiquem atentos, aqueles que têm o NIS, né, que participam de programas sociais do governo federal, ele tem o número do NIS, ele vai poder pedir a gratuidade da inscrição, então isso é bem fácil se fazer na própria página da COPES. E depois também a gente tem a análise socioeconômica que o SEBEC faz de candidatos que podem ter 30%, 50% ou 100% de isenção. Então, essas duas ações da universidade de isenção, elas são muito importantes para que todos possam participar do vestibular da universidade.
A gente tem mais ou menos uma média de quantos alunos conseguem a isenção, quantos candidatos, aliás?
Em torno de 1.500 candidatos, da 1.500 a 2.000 candidatos conseguem a isenção.
Então é possível para quem não tem as condições aí, a gente tem uma média de valores já dos outros anos, né, do vestibular, então já é esperado para quem conhece o vestibular da UEL, sabe mais ou menos a média de valores, e quem não conseguir, quem não for possível por algum motivo e puder fazer esse cadastro, é bem possível também conseguir a isenção.
É possível, então é só ficar atento agora aos próximos, as próximas 2 semanas, que já deve sair então tudo que é necessário para que ele possa acessar e ter esse direito garantido.
Perfeito. Professora Sandra Regina Oliveira Garcia conosco, coordenadora da COPES da Universidade Estadual de Londrina. Obrigado, professora, por esse tempo em esclarecer também sobre o vestibular. E parabéns por todo esse tempo de atividade aí na universidade. Esse é o último vestibular, então?
Não vou estar no último vestibular. Eu saio antes do último vestibular. Agora, no mês de junho, se tudo der certo, estarei aposentado.
Ah, em junho já, antes da realização, inclusive.
Agora já tem uma nova administração que está assumindo, né?